Fala, seus putos! Seguinte, hoje eu vou trazer aqui alguém que é especial pra caralho pra mim e vocês provavelmente já conhecem, porque eu marco sempre que posso. A nossa amiga Kátia.
Oi.
Kátia foi aluna do Beginner 1. Tá acredito? Beginner 1, cara. Beginner 1.
Beginner 1.
O bagulho é louco, é complicado aqui. E assim, a história da Kátia é uma parada que me deixa muito intrigado, porque envolve muito vai e volta, envolve empreender, envolve várias coisas que eu sempre falo pra vocês seguirem e ninguém presta atenção. Então eu fico bem puto quando eu faço um negócio desse aqui e o cara não presta atenção. Beleza? Então, pelo amor de Deus, curtiu? Deixa um comentário, like a porra toda, compartilha aquela coisa toda. O arroba da Kátia já tá embaixo do nomezinho dela, mas vou botar também aqui embaixo. Tá? Então, vamos lá. Kátia. Kátia, antes do day trade.
Bom, antes... já chegou de voadora já. A Kátia antes do day trade. Vamos lá. A Kátia é uma empreendedora brasileira que nunca teve medo de trabalho, nunca teve medo de ir atrás dos sonhos, nunca teve medo de tentar, nunca teve medo de arriscar, mas que em determinado tempo da vida acabou escorregando e parando numa depressão. E com todas as atividades que você pensar, tá? Sendo uma pessoa extremamente ativa, com minha própria empresa, com um produto de sucesso, sim.
Tá, e tipo assim, o que é que você fazia antes do day trade em si? Como é que estava a sua vida naquele período ali, pré-conhecer mercado em geral?
Bruno, então, eu era empresária, né? Sou empresária ainda, sou empreendedora, e tinha uma loja de gelato, de sorvetes, que não estava no seu melhor momento, né? A gente acaba fazendo uma expansão de forma errada. E essa expansão me resultou assim, num puta prejuízo, né? Que me tirou o sono muitas vezes. E foi através de toda a grana que eu precisava ganhar que eu fui atrás de algo, né? Pelo menos procurei algo que pudesse ajudar a complementar a renda naquele momento. Então eu tava assim, na verdade eu tava fodida mesmo, eu tava lascada, é isso que eu tenho que falar. Financeiramente.
Aqui o momento tem que ser direto,
peraí. É isso aí, tava fodida, lascada. E procurei, eu acho que como a maioria das pessoas, procurei na internet alguma fonte de renda online. E foi onde eu caí dentro do mercado.
Aquela pesquisinha, tipo, como ganhar dinheiro pela internet.
Exatamente. Como ganhar dinheiro com a internet. E aí caí dentro do mercado de opções binárias. Então você já sabe aí o que acontece quando a pessoa cai de cabeça sem conhecimento nenhum, né? Então fui lá, botei no vídeo no YouTube, coisas do tipo. Aí tipo, botei. Na época era 20 continho, botei 20 conto, fiz 50, falei assim, eita, vou ficar rica nessa porra.
Ai, todo mundo, velho. Acho que todo mundo naquela época do, tipo, quando era 20 reais, era muito mais gente. Porque, tipo, muita gente entrava, botava 20, alavancava para uns 50 e falava, porra, agora vai. Agora eu ganho dinheiro nessa.
Exatamente. E na verdade foi daí que eu percebi que eu tava fodida, né? Porque não saía mais do lugar. Porque lá eu acho que foi a chamada sorte de principiante, né? Todo mundo tem.
O azar de começar certo.
Exatamente, o azar de começar certo, é isso aí.
Aí, tipo, você tava ali, você já tinha sua empresa, mas tava naquele momento complicado ali que, porra, você tá ali penando pra poder conseguir fazer a coisa andar, tava complicado. E aí tu conheceu o B. Como é que foi, assim, tipo, você já, assim que você conheceu o mercado, você já me conheceu ou você passou por outros cursos e foi metendo a cara sozinho?
Inicialmente eu tava tão sem grana, Bruno, que eu não tinha grana nem pra. Não tinha nem coragem de perguntar pra qualquer pessoa que fosse quanto que era um curso. Sabe? Porque eu tava sem grana mesmo. Não tinha grana pra ir pra nada. E como é que eu chego e falo assim, cara, conheci uma parada, vou fazer um investimento agora num curso ou em qualquer outra coisa, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Como é que eu chego para alguém? Minha cabeça era essa, né? Como é que eu chego para alguém e falo assim, eu tô fodida, mas eu acho que eu vou ganhar dinheiro ali? É uma coisa que ninguém nunca tinha escutado falar, porque até então também não era tão popular quanto está hoje, né? Eu acho que as pessoas não iriam me dar credibilidade. Não que eu me importasse, que eu também nunca me importei com a opinião de ninguém. Mas eu não achava que era o momento. Então eu comecei a estudar sozinha, com um videozinho de internet e tal. E cheguei sim a fazer um cursinho que me ensinou algumas coisinhas. Eu lembro que na época eu paguei R$100. Mas assim, era coisa muito, 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 muito básica. Era como abrir conta na corretora, coisas do tipo, sabe? Nossa. Eu acho que é porque a pessoa também era mais iniciante, né? Isso também não me agregou muito valor, não. Na verdade, só fez com que eu quebrasse mais bancas. Por quê? Na verdade, até você entender qual que é o seu perfil, o que, que você gosta de operar, uma forma correta, isso demora um tempo, não é de uma hora para outra. Então, eu já saía dali e já ia para a conta real, quebrava mais. Todo o dinheiro que eu arrumava, quebrava mais. Era o tempo todo assim. Até que um dia, Bruno, eu não sei como eu fui parar no seu perfil, eu só sei que quando eu parei no seu perfil, e na época eu seguia todos os traders que você pensar, porque era uma overdose de... Né? Foi. Aquilo ali foi...
Aquela fase que você começa a falar, não, esse aqui fala sobre opções, mas eu vou seguir. Aí pronto, aí o cara tem um operacional X. Aí você não
entende.
Também que ele é famoso no YouTube, ele ganha muito dinheiro, vou seguir também. E aí vira uma bagunça.
Exatamente. E não só isso. Grande maioria dessas pessoas são pessoas que realmente têm uma única finalidade, você já sabe qual é. Né? Infelizmente, o mercado tem muito disso. Tem muita gente assim. E eu, completamente inexperiente, sem ter com quem trocar qualquer ideia, porque ainda tinha isso, me lembro até que entrei num grupo no Telegram de um trader aí, e que, cara, fui lá, me toquei e tal, o cara me mandava mensagem no particular, o interesse dele não era me dar aula, me dar curso, nada do tipo, ele começou a dar em cima de mim, eu lembro muito bem disso. E tipo assim, como se tipo assim, mulher no mercado, pra quê? Sabe? Eram umas coisas assim, bem bizarras mesmo. E aí um certo dia eu caí no seu perfil. Quando eu caí no seu perfil, tinha uns destaques e eu comecei a assistir esses destaques. Aí eu falei assim, puta merda, tem conteúdo de graça aqui e eu ainda na xeretar os outros lá. Aí eu comecei a assistir, aí te assistia. Eu falei assim, nossa, esse menino é foda pra caralho, o que é isso? Porque eu, primeiro eu me perguntava, mas ele deve ser fraude. Por quê? Por que, que ele vai ajudar as pessoas de graça? Entendeu? Mais ou menos isso. Porque a galera, eu lembro que nessa época, a galera tava cobrando 1.500, 2 conto em curso básico. Curso básico. Exatamente, pra desenhar linhazinha de cor diferente em 3 níveis. Sabe? E aí eu comecei a assistir todos os seus stories e já foi mudando muito do meu psicológico, da visão. Só que eu não tava num momento muito bom, sabe, Bruno? Eu tava, eu não sabia, mas eu tava em depressão. E eu fui, no momento em que eu mais precisava estar com a cabeça boa, eu me descobri uma pessoa extremamente frágil, uma coisa que eu não me admitia ser.
Que, tipo, a vida toda você nunca tinha percebido aqui, você nunca tinha sentido aquela coisa.
Nunca, nunca. E quanto mais, por melhor que fosse o conteúdo, porque, olha, você sabe, eu tava em todas as lives que você fazia, tava em todas. Com trabalho ou não, no meio da máquina de sorvete ou não, eu tava lá nas lives, com fone de ouvido.
Aqui a gente tem um ponto muito interessante, que assim, antes eu fazia live no Instagram, aberto. Coisa de, porra, mentoria, movimento de preço, como usar banda, como usar aquilo. Tipo, teve uma galera que aproveitou bastante naquela época, velho. Bastante mesmo. Eu tô vendo aqui, isso aí foi no início do meu Insta.
É isso aí.
Um pouquinho depois que eu tinha começado no Instagram.
Posso te falar? Eu acho que você tinha em torno de 3 a 4 mil seguidores.
Nossa, cara.
Não tinha mais que isso. Pra você ter uma ideia. Então, assim, eu realmente fui muito beneficiada, porque, tipo assim, porra, você tava inspirado pra caramba naquela época. Era muito vídeo. Eu acho que quem não pegou, quem não é da mesma época que eu, que participou e não pegou, é porque é trouxa mesmo, porque ali era um conteúdo riquíssimo, riquíssimo, e você sempre fazia aula, vai.
Todo dia.
Todo dia tinha coisa. E assim, de forma operacional, velho, eu botava ali e ia. Eu sempre assistia tudo e aprendi. Operacional, eu aprendi muito fácil. Eu não vou mentir para você, eu não tive problema com o operacional. O meu problema sempre foi o que fazer com ele. O que fazer com ele? Você tá entendendo? Porque ainda mais no momento que eu tava vivendo, tava foda pra caramba. Tudo que eu queria, eu precisava era de grana. Então, tipo, eu conseguia resultados só com seus stories, só com seus posts, só com as suas lives. Só que eu quebrava tudo. Eu quebrava, eu não conseguia manter aquela constância, sabe? Nossa, foi um período muito complicado, muito difícil. E, tipo assim, eu me lembro até que você, uma vez, eu cheguei a trocar uma ideia com você a respeito de curso e tal, mas eu não tinha grana pra pagar. Não tinha. Se eu te falar que eu tinha grana pra comer um espetinho, eu vou mentir, eu não tinha. Eu não tinha grana pra comer um espetinho.
Pausa aqui. Tipo, e como é que tava sendo pra você lidar, assim, com... Cara, agora... O empreendimento em si tava dando errado. Tava dando prejuízo. Você não tava bem. E você tinha acabado de descobrir que você conseguiria, naquele meio ali, talvez fazer um dinheiro, só que você sabia que não estava encaixando. Como é que estava a sua cabeça ver tudo? Como é que você lidou com você?
Então, foi um período complicado, justamente pelo que você falou. Eu não estava com um negócio que não estava dando lucro, eu estava precisando de grana, muita grana, não era pouca, despesa altíssima. Não estava bem, não estava no meu melhor momento psicológico, tá? Estava muito triste, muito deprimida. E toda a grana que eu arrumava e colocava, eu quebrava, porque eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia passar para adiante. Não conseguia segurar o dinheiro ali. Era ganância? Pode ser que seja ganância. Mas a minha necessidade estava falando tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que eu não tomava decisões assertivas, né? Então, assim, numa conversa que eu tive com você, eu lembro de até hoje você ter falado assim, cara, lá atrás, antes de eu fazer o seu curso, eu te mandava muitas operações, eu te enchi o saco.
Bastante, tinha algumas entradas que você ficava na dúvida e você mandava sempre, assim.
Exatamente. E aí, eu me lembro de ter falado para você que eu não estava muito bem, eu estava em depressão. O meu negócio precisava de mim fisicamente, muito, muito mais, uma entrega maior. Eu precisava arrumar as coisas, a solução para os problemas que eu estava. E eu lembro, cara, que você falou assim, cara, você é a melhor. Eu tenho isso ali escrito, você é a melhor. E aquilo... Eu pensei, falei, porra, eu aprendi muita coisa em pouco tempo. Bacana. Só que eu não consigo ganhar grana. Mas eu aprendi. Mas eu não consigo ganhar grana. Então, eu não aprendi certo. Tem alguma coisa que tá errada.
Tá faltando alguma coisa.
E você falou assim, dá um tempo no mercado e bota sua cabeça no lugar. Tipo, dá um tempo do mercado. Você é melhor. Dá um tempo do mercado... E bota sua cabeça no lugar. E foi exatamente o que eu fiz.
Como é que você reagiu nessa hora? Você pensou, porra...
Falou, pô, cara...
Esse cara tá querendo me fuder, quer me tirar do mercado, ou você pensou, porra, faz sentido?
Assim, a primeira coisa é o seguinte, você já vê a diferença de mentor independente, eu não tinha te pago um centavo. Eu só te enchi o saco. E... Você disse para mim algo que realmente eu precisava ouvir. Cara, você precisa dar um tempo de mercado. Você precisa resolver os seus problemas para que você fique bem. E eu comecei a pensar a respeito disso. O que é que estava acontecendo e por que eu não estava bem? Por que que eu não conseguia ser constante em nada? Por que que eu não conseguia coisas simples? Ah, eu vou acordar cedo e vou caminhar. É uma coisa que eu fazia antes, eu não conseguia mais. Ah, eu vou reconhecer o trabalho. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia fazer nada de forma constante. Então, consequentemente, eu precisava me tornar uma pessoa melhor. Eu precisava me tornar uma pessoa melhor. Eu precisava superar aquele momento que eu estava passando, que foi foda, foi muito difícil. Só quem estava perto de mim sabe quanto foi difícil aquilo para mim, sabe? E ele passou, quando ele passou, eu percebi que muitas coisas mudaram. A primeira coisa que mudou foi que eu conseguia fazer coisas de forma constante. Eu não estou falando de gerenciamento, eu estou falando de vida.
Esquece
eu
mercado.
Esquece mercado. Não era mercado. Não tinha mercado. Eu fiz exatamente como você falou. Dá um tempo e vá cuidar da tua cabeça. Exatamente isso que eu fiz. Eu cuidei, eu me conheci e eu percebi que grande parte dos meus erros não estava conseguindo ganhar grana porque eu precisava tanto da porra da grana que eu passava o carro na frente dos bois. Eu não conseguia segurar a grana porque a minha necessidade falava muito mais alto. Isso é foda. Todo mundo sabe quando você opera precisando da grana. Porque foi assim também o ano passado todo. Mas eu estava outra pessoa, eu era outra pessoa. Eu modifiquei todos os meus hábitos. Eu comecei a ver em pequenas coisas pontos onde eu não conseguia ser constante. Eu comecei a ter uma virada quando eu percebi que eu tinha mais motivos para agradecer do que para reclamar. A minha virada foi começando ali. Quando eu fui notando pequenas coisas e fui falando assim, caralho, eu não tenho isso, mas isso daqui me serve. Se eu pegar isso daqui, eu consigo transformar naquilo ali no que eu quero. E foi isso que foi acontecendo na minha vida. Foi dessa forma que as coisas foram se modificando, né? E aí, quando eu voltei em janeiro, eu já te mandei logo umas entradinhas, uns 18-2, 18-6.
Ó, pera, ponto. Você entrou no mercado, você conheceu o mercado assim quando?
Oi?
Você conheceu o mercado quando, assim? Que mês você conheceu o mercado?
Então, em setembro. Setembro de 2019.
Olha a desgraça dessa. Olha a desgraça dessa. A pessoa conheceu o mercado em setembro. Quando foi em janeiro. Janeiro. A pessoa já tava fazendo perfeito, cara. Tô pelo melhor que eu. Melhor que eu hoje em dia, tá ligado? Tipo, olha a evolução tão fácil da pessoa. A facilidade que você tem pra pegar o conhecimento, sabe? Então, tipo assim, pra você... O que aconteceu foi o quê? Você precisou organizar as pecinhas da sua cabeça para aquilo fazer sentido, pra você começar a conseguir continuar, né?
Exatamente.
Transformar quem você era.
Exatamente. Em algum momento, dentro dos problemas que eu estava tendo como pessoa, tá? Esquece o trade, assim, nesse momento, mas eu me perdi. E eu precisava me encontrar de alguma forma, eu precisava me conhecer. Você tinha alguns conteúdos, e ainda tem, eles estão lá, eles nunca sumiram, né? Estão lá. Eu vasculhava a página e eu ficava assim, é besteira? Besteira porra nenhuma, cara. Aqueles vídeos que você fez, principalmente, tá? Sobre mindset, que tinha perfil de trade, tinha de comportamento. Isso é o que muda, isso é o que vira a chave, porque foi isso que virou a minha. Foi através daqueles vídeos lá, de tanto que eu ficava me repetindo e vendo, toda vez que eu escutava, falei, porra, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali. E eu percebi justamente isso. Me modifiquei como pessoa. Não teve jeito, me modifiquei como pessoa. Eu tive que ser uma pessoa melhor. Pronto. Tive que ser uma pessoa melhor. Acabou. Tinha me perdido, me encontrei, e a partir do momento que eu me encontrei, tinha R$100 só para resolver minha vida. E eu falei assim, nunca mais vou quebrar uma banca. E quando eu falo nunca mais vou quebrar a banca, é que eu parei de contar quando eu perdi, acho que foi na 40ª banca. Eu falei que eu não ia mais contar. Eu falei, não vou contar. Até então eu tava fazendo uns pauzinhos assim, mas a folha já ficou pequena, entendeu? Não tinha mais jeito.
Não tinha mais jeito aí, velho.
Aí, pô, é o que eu tinha.
E você falou, cara, tenzão aqui vai ser a virada e acabou.
R$100 foi a minha virada. e eu sabia que eu não ia mais quebrar. Primeiro que eu já tinha me modificado como pessoa. A minha mente estava blindada. Eu falava assim, ah, eu tô com problema na minha loja, eu tô com problema em casa, eu tô com problema pessoal, eu tô com problema no meu relacionamento, tudo isso porque no passado eu tinha todos esses problemas e eu não resolvi. Então eu fui resolvendo pouco a pouco, até me encontrar. E a minha mente estava tão blindada que eu lembro que às vezes eu tinha, sei lá, vamos colocar, um aluguel de quase 10 pau para pagar. Era 8 pau na época. Eu não me abalava. Eu não me abalava. Eu sabia que eu estava trabalhando. Eu sabia que a minha loja, ela ia dar o momento de pico dela. Eu iria pagar em algum momento. Não ia ser naquela data, naquele dia. Porque naquele dia eu tenho certeza que eu não ia ter. Não tinha de onde tirar. Entendeu? Não tinha de onde tirar. Mas eu estava muito blindada. O meu maior problema era o financeiro. Estava muito blindada. Ah, eu estava com problemas em casa. Eu estava muito blindada. Eu estava resolvendo tudo de maneira muito prática. E tudo assim, cara, o que, que eu posso fazer para resolver? Antes eu já me afundava. Depois eu passei a perceber o seguinte. Posso resolver isso? Não posso. Tenho certeza que não posso? Ah, não posso. Então foda-se, vou para outra parte. Posso resolver isso? Posso. De que forma? Resolvo. Então, eu ia sem peso nenhum. Só que, por exemplo, vamos lá, 100 reais. O que eu vou fazer com 100 reais? Nada, né? Vou fazer nada. Como é que eu vou operar 100 reais? Eu fiz 1.000. Fiz 1.000.
Uau!
Fiz 1.000.
Então, pausa aqui. Então, tipo assim, para você, você acha que assim, o que fez realmente você mudar como pessoa e dar essa blindada na cabeça foi você tirar... Resolver pecinha por pecinha, né? Porque, tipo, às vezes a gente fica perdido naquele meio mundo de coisa pra resolver e ninguém não para de pensar que, ó, se eu pegar uma por uma hora acaba.
Exato. Exatamente.
Deixou o ponto aqui.
Exatamente. Você gastar tempo, tá? Pra se conhecer é muito importante. Muito importante. Eu lembro que eu peguei o costume de fazer diário. Uma coisa que eu não fazia, fazer diário. Falei, por que não escrever o que eu ando fazendo no trade? Por que não escrever o sentimento que eu estava naquele dia? E para não dizer que eu estou mentindo, eu tenho ele aqui. Isso aqui tudo, ó, é diário. E de operações. Aqui tem, algo que você não tem ideia que a Ragnar tem aqui, minha filha. Ragnar.
Até hoje eu não sei como funciona.
Tem, a Ragnar mudou minha vida, tá doida? Eu começava a anotar a operação, a forma que eu entrei, porque isso foi diminuindo a minha ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Eu tenho um grau altíssimo de ansiedade. Tanto é que eu não consigo ficar parada o tempo todo. Conversando com você, meu pé tá batendo um monte. Entende?
Eu tô balançando aqui dentro da
cabeça. É o tempo todo. Eu sou essa pessoa. Então, eu comecei a anotar para melhorar minhas operações. Só que eu não imaginei que anotando, lendo e revendo, que no final do mês de janeiro, tá, eu teria R$1.000 de banca. Eu não sabia que de R$100 fosse para 1.000.
Tipo, e foi diferente de um processo muito rápido, pausou, e quando voltou foi uma explosão. Porque, pô,
foi explosão.
Pra quem só quebrava o tempo inteiro.
E quebrava muito, tá doido? E tipo... foi tão traumatizante que eu não conseguia, mesmo dentro desse período em que esse mês de janeiro que eu fiz R$1.000, né, eu fiz 900, na verdade, eu não conseguia abrir ordens muito altas. Às vezes eu abria mais ordens do que ordens muito altas, porque eu quebrava muito. Então, muitas vezes, você sabe muito bem disso, como que você quebra a banca? Não é de pouquinho em pouquinho. Então, você se imputece e entra com a banca toda naquela merda. É isso. Entendeu? Então, assim, eu demorei um tempo para poder melhorar o valor das minhas entradas. Mas as minhas entradas estavam tendo o quê? Mais qualidade. Sim. E sempre eu estava anotando. E todo loss que eu tomava, eu procurava entender por quê que eu estava tomando aquele loss. Então, assim, foi um momento, eu fui de pouquinho em pouquinho, quando eu falo pouquinho em pouquinho, no primeiro mês foi R$1.000, foi de 100 para 1.000, aí o que eu fiz? Quitei conta. Não tinha o que fazer.
Caralho. Aí não, foda, você acabou de fazer uma parada que você queria muito fazer, que aí agora todo mundo pensa o quê? Porra, tem R$1.000 agora de capital, agora eu posso operar mais pesado.
Agora eu já podia. Não tinha. Eu tinha que viver desse dinheiro. Eu tinha que viver desse dinheiro, eu tinha que pagar a conta. E quer saber mais? Eu sentei e falei, preciso resolver tudo aquilo que eu não posso assumir. Por exemplo, eu morava numa casa que me custava um valor altíssimo. O que, que eu fiz? Voltei para a casa da minha sogra. Eu falei, vamos reduzir nossas despesas, vamos voltar para lá, porque eu preciso eliminar tudo aquilo que eu tenho de despesas altas para fazer dinheiro, para a gente poder continuar no mercado e para que eu também tenha menos pressão para operar. Porque eu já entendia que eu não ia mais quebrar, mas eu não tenho como prever quanto que eu vou ganhar. Eu não tenho como prever isso. Mas eu não queria ter toda aquela pressão, mais uma responsabilidade, entende? Então, sim, nós viemos morar na casa dos meus sogros, que são pais para mim, e começaram a perceber que eu estava operando. Eu estava mais feliz. De vez em quando eu trazia uma carninha para dentro de casa. Porque isso teve isso.
Muda jogo demais, cara.
É, trazer uma carninha para dentro de casa. E aí falou assim, o que você está fazendo? Aí eu fui abrir o jogo. Ah, eu tô no mercado financeiro, tô estudando, não sei muita coisa. Eu queria comprar um curso de um rapaz que eu já sigo há bastante tempo e tal. Mostrei seu perfil, não sei o que e tal. Bruno, a minha sogra chegou e falou assim, eu te dou o curso dele.
Pau! Do nada, você chegou e falou, ó, tá aqui. E eu lembro perfeitamente o dia que você falou, dessa vez eu tô dentro.
Falei, dessa vez eu tô dentro.
Caralho, é sério? Você, ó, minha sogra que me deu. Eu falei, não.
Porque até então, por mais que eu estivesse fazendo um dinheirinho, tá? Por mais que eu estivesse fazendo um dinheirinho, eu dependia daquele dinheiro. E eu, por exemplo, eu não poderia pegar e investir nesse momento. Era um investimento. Talvez fosse o melhor, tá? É, hoje eu já penso o contrário. Hoje eu penso, reserve um dinheiro para uma boa mentoria. Isso vai te poupar muita grana. Só a grana que eu perdi, entendeu? Só o estresse.
Muita grana demais, velho. Demais.
É isso aí. Encurta o caminho. E, cara, eu lembro que eu comia o biquíni. Eu comia. Ah,
pera, pausa. Tá. Abriu a turma do biquíni. Você entrou. Você olhou o conteúdo, qual foi a primeira coisa que você pensou? Porque assim, hoje, não sei, hoje eu olho pro beginner 1 e penso, cara, é muito básico. Sempre você olha hoje e fala, cara, é muito básico. Só que assim, eu sei que boa parte do conteúdo que tem lá, você não ia encontrar em outros treinamentos. Porque normalmente o treinamento, ainda mais naquela época, muito mais naquela época.
Exatamente.
Só que
entenda o seguinte, o beginner... Por que que ele foi tão importante? Por que que ele é tão importante para uma pessoa como eu? Primeiro, eu sou uma pessoa que eu não... Eu admito isso para você. Eu não consigo fazer a mesma coisa todos os dias. Do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo horário. Não consigo, certo? O beginner, ele te deu um passo a passo para isso. Se você pegar a aula zero até a aula as aulas de comportamento, você entende que você só consegue ter sucesso em alguma coisa se você for frequente naquilo. Você entende, você não precisa ser muito inteligente para isso, entendeu? Sim. Você entende.
A lógica é que foi criada para isso mesmo.
Exatamente. O que, que um iniciante ele precisa? Ele precisa disso, ele precisa de uma pessoa que chegue e fale para ele, ó, é assim, assado, e ali, velho, eu só pulei a aula de probabilidade. Só sim, pulei a aula, porque eu não me identificava. Então, eu não queria perder
tempo. Que eu sempre falava, tipo, se não é uma parada que faz parte do seu perfil, não precisa assistir.
Mas, assim, todas as aulas são muito importantes. Tanto é que hoje eu opero pullback, mas partiu das aulas de lá. Porque eu via o movimento no RSI com estocástico. Quando ele voltava para fazer o pullback, quando o pullback era feito conciliando os dois e lá embaixo, muitas vezes eu tomava um rompimento ali, o pullback não respeitava, mas lá embaixo dava. Sim. Aí eu falei assim, porra, esse negócio aqui tá me dando um estalo.
E ó, repara um ponto importante. Eu nunca precisei falar que, ó, você vai fazer assim, assim. Eu falava, tem isso, tem isso. Uhum. Você, eu que, dentro do treinamento, você mesmo percebeu os detalhes que você foi adaptando para você, né?
Ali é um curso completo, Bruno. Por mais que seja um curso, é como você falou assim, ah, ele é muito básico. Não existe curso básico daquele nível. Tá? Não existe. Ali tem tudo. Ali tem tudo. Você tem... Oi?
Vou chorar, hein?
Não, não tô falando nenhuma mentira, pô. Não existe conteúdo básico daquele tipo. Não existe em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Cara, tem algum curso que te ensina a calibrar indicador?
Cara, é verdade.
Gente, o mercado é movimento, tem uma hora que o indicador ele não vai estar tão certinho. Você chega ali e passa uma fórmula pronta. Não, você usa dois de banda de Bollinger, usa uma média de 20, tá, mas... E se não for mais assim, você sabe mexer? Tá, eu sei. Entendeu? Então, assim, eu não posso falar que o curso em si ele é básico. Eu sei que eu aproveitei muito dele. Eu aproveitei porque, assim, por exemplo... Eu começava a estudar um assunto, por mais, se ele não tivesse aprofundado, eu ia atrás de conteúdo. Ah, eu não achava. Não, porque você não acha, não é fácil você achar. Só que eu ia de leitura em leitura, caçando, e a melhor coisa que eu ia fazer era no gráfico. Era ver como estava se comportando o movimento, como estava se comportando os indicadores, como estavam se comportando o que você tinha passado. E eu ficava estudando isso de forma frequente, entendeu? E isso foi meio que fixando na minha cabeça. Alguns movimentos, eu sabia... tipo assim, parece um déjà vu, parece que ele vai acontecer. Você entende? É um déjà vu mesmo. Ah, já posicionei ali, já sei onde eu vou entrar. É basicamente isso.
Eu falei isso aí na live do Jobbers, que na gravação disso aqui ainda não saiu a do Jobbers também. Mas, tipo assim, a do Jobbers... Basicamente, ele falou assim, cara, não é que existe um padrão milagroso, mas existe certos padrões de comportamento que fica tão prático na sua cabeça que aquilo vira seu operacional. Você não precisa, às vezes, nem traçar a linha. Você está olhando, você vê o mercado movimentando, você fala, cara, vai parar ali.
Exatamente.
Porque de tanto você vê aquele negócio todo santo dia...
Exatamente, exatamente. Exatamente. Eu, por exemplo, pullback após engolfo. Eu espero testar 50% do candle. Eu testou, já entrei. Não tem linha, não tem nada.
E é legal porque assim, a gente fala aqui, pullback, depois engolfo. Aí o cara vai lá agora.
E vai lá e olha.
Já começa, caralho. Dá pausa no vídeo e já começa a pesquisar. Cara, calma. Existem regras.
Calma, calma. Tem regrinhas. Tem regrinhas. Mas, tá. Assim, quando, com o beginner, eu realmente percebi que eu não sabia porra nenhuma, tá? Eu achava que eu sabia. E aquela questão, dava certo? Por que que dava certo? Porque, primeiro, eu seguia à risca aquilo que eu me propus a fazer. Todos os dias eu estava fazendo a mesma coisa. E não era pullback. Eu operava salva-bancas.
Olha só, mais alguém que operava salva-bancas. Cara, eu não sei, tipo... Pra vocês terem ideia, eu vou contar isso aqui na live da Kátia, só quem chegou até o minuto 30 vai saber o que a gente tá falando. Tem gente que não vai chegar até aqui, então, né? Cara, a Salva Bancas, ela foi uma estratégia que eu fiz pra galera, um tempo pra abrir o canal Telegram. Eu juntei alguns fundamentos, algumas coisas, falei, ó, tá aqui, pessoal, usa isso aqui que vocês vão fazer grana. Eu tava bêbado esse dia. Eu tava cansado, só o bagaço. Eu falei, mas eu vou fazer, eu vou mandar pra galera. E todo santo dia, até hoje, eu recebo alguém falando, cara, tô fazendo grana graças à Salva Bancas. E, tipo, até quem hoje não usa mais a Salva Bancas, usava como base. Você acabou de ser mais um exemplo disso aqui.
Não, eu usei até o beginner e continuei durante um tempo porque eu entendia que eu precisava da grana. E, por mais que eu fosse aprendendo coisas novas, eu não deixava de fazer o meu dinheirinho. Não deixava, sabe? E assim, foi aumentando cada mês. Começou pouquinho, mas foi aumentando cada mês. Já aconteceu de eu ter mais dinheiro para iniciar uma banca um mês e fazer menos. Isso já aconteceu. Mas sem me colocar nenhum tipo de pressão, eu te afirmo que sem me colocar nenhum tipo de pressão, consegui segurar a onda. Consegui segurar a onda. Porque você imagina, você logo acha que tá tudo bem, você começa a fazer um dinheiro, vem uma porra de uma pandemia.
Cara, pera, Paulo. É aqui que eu ia entrar. Tipo assim, tá, aqui você entrou na turma do beginner, você já tinha, você ainda tava com problema lá na loja em si, só que a cabeça já começou, opa, outro nível.
Sim.
Questão de conhecimento. Você percebeu que na falta tava aprendendo coisas novas, mas você sabia o que fazer pra fazer grana. ponto. E a questão financeira também começou a andar, né? Ou nessa fase ainda tava meio...
Porra, não, começou a andar. Nessa... Bem antes da pandemia, assim, vamos colocar janeiro, fevereiro, a loja começou a dar resultado, porque era feirão, e o mercado começou a me dar resultado. Só que, assim, eu tinha muita coisa para poder pagar. Eu tava literalmente lascada. Não, como eu te falei, não tinha dinheiro para um espetinho.
É o ponto de realmente você tá negativo. Você tava negativo.
Muito negativa, muito. E era, ganhava dinheiro e colocava. Só que com a pandemia, eu falei assim, mas, pô, vendendo, a loja começou a vender bem e tal. Falei, pronto, resolvi. Antes da pandemia. Ah. Aí, na hora que deu a pandemia, que a gente foi obrigada a fechar, porque eu não sei como foi aí, mas aqui a gente teve que fechar. E fui trabalhar com delivery. Minha loja nunca trabalhou com delivery. Taxa de iFood, de não sei o quê, de absurdo. E fora que... Pô, é uma outra forma de trabalhar, não me preparei para isso. Entendeu?
Então, você foi, pegou você da sua zona de conforto, entre aspas, e jogou lá e falou, se vire, irmão.
Velho, eu perguntei para Deus, pô, Deus, tá me testando?
Só pode.
Saí dali, agora comecei a ganhar um dinheirinho aqui, agora já a loja começou a andar, vem a pandemia. Só que daí
você
eu já...
Você que tava fazendo delivery? Tipo, você mesmo também?
Oi?
Você que foi fazer as entregas e tal?
Não. Aí a plataforma fica terceirizada, né? Mas, de qualquer forma, imagina que você tem um faturamento X e você, sei lá, 3X, você vai receber um X. Porque é o que dá, né?
E detalhe, na metade do seu lucro.
Bruno, dois funcionários eu tinha na época. Dois funcionários. E vou te falar uma parada. Esses dois funcionários, eu contratei um casal. A menina é gringa e o menino começou a trabalhar para mim e eu precisava de uma pessoa para me ajudar, porque principalmente no verão é onde eu vendia mais, então a loja estava bombando. Eu fui lá e contratei pela história, pô, a mãe da menina mora fora do país. Aí, coração mole que nem eu sou, eu já pensei, pô, essa menina passa uma dificuldade. O moleque querendo morar junto com ela, porque querendo ou não quer ajudar a namorada. O que, que eu posso fazer? Vou dar emprego. E eu, naquela época, né, apesar de... Aí, velho, veio a pandemia. Eu falei assim, e agora, como é que eu faço? Manda esses meninos embora. Eles tinham acabado de morar juntos. Aí eu assumi a bronca e falei assim, não, não vou mandar embora. Eu não mandei embora. Eu falei assim, vou segurar a onda. Aí nós seguramos a onda e não precisei em nenhum momento atrasar o salário deles, tá? Não foi fácil, não.
Então, nesse ponto aí, pelo menos a loja já estava conseguindo pagar o funcionário.
É, a loja e eu, né?
Aí que eu ia entrar, tipo, a loja só ou você estava tendo que tirar do bolso?
Tava tirando do bolso todo mês. E a média que eu tava tirando era em torno de 5, 6 mil, que eu tava tirando do bolso. Mas eu mantive a minha loja durante esse tempo, tá? Foi um período muito complicado. Imagina você vender um terço do que você vende, você ter dois funcionários, você ter tudo contra você e assim mesmo você não desistir. Só que, tipo assim, cara, a minha vibe tava tão boa que não tinha nada que me abalava. Era vídeo todo dia naquela loja, era reunião com a galera, era tipo tentando fazer com que as coisas melhorassem mesmo no meio de um caos. E aconteceu que elas ficaram maravilhosas. Sabe por quê? Porque por mais que eu tirasse a grana do mercado, imagina, gente, faz um cálculo básico aí, uns 5, 6 mil por mês durante 10 meses. Tá? Faz esse cálculo básico. Então, ele poderia ficar para mim, para eu crescer, a minha banca? Poderia, seria mais... Só que, por exemplo, eu tinha compromisso com loja. Se eu devolvesse a minha loja, eu ia pagar uma multa que eu acho que eu não ia dar condição, não ia ter conta de pagar até hoje. De tão grande que era aquela multa. Era recente ainda. Então, cara, tudo deu certo. Eu sei que tudo deu certo, independente de como eu estava em novembro, que foi a época que você falou assim, ah, dá um tempo para sua cabeça, dá um tempo no mercado. Eu sei que no ano seguinte eu estava tão preparada e tudo colaborou, parece que o universo colaborou, que eu estava ganhando grana, eu estava, mesmo com pouco, conseguindo manter a loja no meio da pandemia, tá? Tanto as vendas da loja, apesar de ser pouco, e a grana que eu estava ganhando no mercado, a gente estava conseguindo manter a loja, para chegar hoje e falar assim, puta, vou fechar a loja e feliz.
Calma, eu fiquei aqui nesse assunto aí, vamos lá. Então a gente já tem aqui. Bom, então você passou o quê? Uns 7 meses seguidos, tirando grana do mercado, botando loja. Então, tipo, você já era consistente.
Sim.
Fazia uma grana legal no mercado.
Sim.
E, tipo, você, nessa época você se deu conta que você já estava consistente? Tipo, você falou, porra, cara, sou consistente.
Não.
Você falou, do nada você tá aqui e falou, ih, caralho.
Exato. Foi exatamente assim. Foi quando eu me vi, eu cheguei, assim, eu tava até sem plano de saúde, aí eu cheguei e fiz um plano de saúde pra mim. Aí eu cheguei e paguei com a conta do trade, né? Eu cheguei lá e só meti o celular e falei, caralho, olha o que tá acontecendo, eu tô pagando as contas com o dinheiro do trade que eu faço ali. Aí eu falei assim, puta merda. Aí, tipo assim, antes eu não tinha dinheiro pra comer espetinho, aí todo final de semana eu tava fazendo churrasco. Quem me segue sabe que eu adoro fazer churrasco.
Eu ficava vendo aquilo e pensando, caralho, o que que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? Porra, eu tô ganhando dinheiro, caralho. Tipo, né? E aí, tipo, velho, eu fazia churrasco todo final de semana. Todo final de semana fazendo churrasco. E tipo assim, com o dinheiro do trade também, porque eu me permitia alguns luxos, eu precisava me presentear. Gente, é foda. Quem precisa fazer dinheiro de forma obrigatória para viver no trade, é muito difícil, é foda, é uma pressão psicológica altíssima. E era tanto para viver quanto para botar em negócio que você não queria mais continuar daquela forma. Entendeu? E cara, foi uma grande virada. Eu percebi no dia que eu paguei o plano de saúde, eu falei assim, puta que pariu, mas isso eu já tava há 6 meses já fazendo grana.
E tipo, a galera acha que a virada de chave, ela vai ser um dia mágico que ele vai acordar e falar, agora eu vou ser consistente. E não é. Tipo, você tá aqui, quando você vê, já foi.
Exatamente.
É um processo, é o lance de encaixar as pecinhas na cabeça, que aí quando as peças estiverem encaixadas no lugar certo, as peças vão andar sozinhas, né? E assim, pra você, bota assim, pra você, você acha que o lance de você ter que tirar do mercado te ajudou ou te atrapalhou?
Nossa, posso te falar? Me ajudou. Eu saí da minha zona de conforto. A zona de conforto é um lugar que ninguém merece estar. Porque...
é um lugar que você deseja o pior inimigo. Espero que ele esteja bem confortável.
Você não evolui. Você não evolui. Não tem como. Ter a obrigação de fazer grana acabou me motivando. Porque, tipo, eu ficava assim, porra, será que eu consigo fazer 1.000? Mas eu não fazia nada, gente, assim, que fosse, ah, eu vou meter o louco. Não, era de maneira consciente. Eu ia ganhando dinheiro, simplesmente eu ia melhorando o valor das minhas entradas. Quando eu pegava, por exemplo, eu tinha uma semana boa, que eu conseguia, sei lá, 200, 300 reais, um dia que eu tava muito bem, pronto, aqueles 300 reais eu vou queimar, só que eu não queimava, ele dobrava, ele triplicava, entendeu? Era o meu dia de fazer dinheiro, era aquele. Era o dia que, tipo assim, ah, eu vou falar uma zoação, tá? Mas não é brincadeira, não, é de verdade.
Vai.
Hoje eu quero comer um bife de ancho. Naquele dia eu tirava o dinheiro do bife de ancho, sabe? Era uma coisa assim de 100 reais. Imagina você pegar, pra quem não podia pagar 6 reais no espetinho, pegar 100 reais numa carne, pô, eu quero essa carne hoje, vou pagar essa carne. Entendeu? Eu me sentia muito confiante, muito bem. E se eu perdesse também? Gente, meu dinheirinho tava lá garantido. Meu dinheiro tava garantido. Entendeu? Essa foi a sacada, isso que mudou muito pra mim. Porque em janeiro, quando eu fiz os 900 reais, os 1.000 reais, de 100 pra 1.000, eu tinha muito medo de perder a grana. Um tempo depois...
Tipo assim, foi a primeira vez que você fez lucro, né? Então aquilo meio que ficou veio aquele medo de, ó, das outras vezes eu consegui, mas depois dava errado.
Depois dava errado. E, por exemplo, às vezes eu vejo vocês falando do 0x0, eu não tive o 0x0. Ou eu quebrei pra caralho e eu ganhei. O 0x0 eu não tive, porque eu não tive. Gente, eu ganhava dinheiro, às vezes eu até dava umas arrancadas. Teve um dia que, eu acho que eu mandei pra você, foi de 40 pra 400 reais, e dois minutos depois eu quebrei os 400. Ou seja...
Você mandou o print, falou, ó, consegui, depois deu merda.
Depois deu merda. Então, tipo assim, eu não conseguia nem ficar no 0x0, porque eu quebrava. Eu quebrava. Então, quando eu comecei a ganhar, eu ganhei de forma constante. Todo mês foi aumentando um pouco mais. Ah, teve mês que eu ganhei menos? Teve. Teve mês que eu ganhei menos. Mas, de uma maneira geral, que ano foda que eu tive, velho. Que ano foda que eu tive. No meio de uma pandemia, de tudo isso. Ah, velho.
Tá, tem pera. Vou aumentar no lado aqui que todo mundo quer saber. Isso aqui é o que todo mundo quer saber. Como é, quando você tava conseguindo tirar em média?
Na faixa de 5 a 6 mil mensal. Em média.
E começou com quanto?
100 reais.
Olha só. Nossa senhora.
Mas assim, tem só lembrar pra galera assim, que muitas vezes continuou sendo 100 reais o ponto de partida.
Você é o máximo... exemplo que eu sempre falo de que, ó, se você não sabe fazer com muito, você não vai fazer. Ou sabe fazer com pouco, você não vai saber fazer com muito.
O máximo...
Tipo, você aprende a fazer, velho.
É, exatamente. O máximo que eu consegui colocar de banco inicial para mim no mês, que sobrou de todas as contas e despesas e tudo mais, foi 500 ou 600 reais. E por incrível que pareça, não foi o meu melhor mês.
Caralho.
Não foi o meu melhor mês. Então, assim, eu nunca pensei que eu fosse sair de 100 mil para quase 60, né? De 100 reais para quase 60. E esse ano eu quero ver se eu consigo bater 100.
E vai, hein?
Vou.
Você sabe que vai.
Esse ano eu vou. Claro, eu vou com um pouquinho mais preparada, um pouquinho menos dívidas, que isso é importante, menos dívidas, cabeça firme e muito tranquila. Sem meter louco, sem nada, da forma como eu venho fazendo durante esse tempo. E eu me tornei uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser. Eu faço tudo o que eu me proponho a fazer, sabe? É um pouco complicado, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer a mesma coisa sempre. Tenho. Mas todos os dias, no mesmo horário, eu estou aqui na frente do computador. Todos os dias eu tenho a minha rotina de leitura que eu não tinha. Não que isso seja uma vantagem, gente. É só porque eu descobri que eu consigo fazer.
Mas é um
entendeu?
Ponto que foi uma pecinha que foi importante lá atrás.
Foi. Então, eu consigo criar novos hábitos hoje que eu não conseguia antes. Então, assim, eu tive uma evolução, não foi financeira apenas. Foi uma evolução como pessoa, né? E quando eu me lembro lá atrás... às vezes dói isso lembrar, eu falo, fico um pouco emocionada, porque eu não tinha grana pra porra nenhuma, sabe? E tipo assim, de chegar num ponto e falar assim, cara, eu não acredito que nessa altura da minha vida eu tô passando por isso. E ter pessoas que acreditaram em mim, antes mesmo de eu acreditar. Isso é foda, sabe? É saber que... Eu sei que muita gente não tem apoio e tal. Eu nunca liguei de não ter. Até porque durante muito tempo eu não tive. De nada. De nada. Mas algumas coisas, algumas pessoas que passaram me fizeram ver que eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Entendeu? E para mim, Bruno, foi um pouco mais complicado. Eu tenho muito... Por incrível que pareça, eu tenho muita dificuldade... de aprendizado. Sério?
Irônico.
Eu passei em várias faculdades quando tinha 16, 17 anos. Nossa, várias. Eu não conseguia fazer. Eu sempre tirava notas boas, mas eu não conseguia ficar na sala de aula. Na minha época, isso era vagabundagem. Mas eu não conseguia ficar. Eu não conseguia prestar atenção. Entendeu? Então, assim, o meu... meu progresso, ele foi e está sendo muito, um processo muito individual. Isso dói muito, dói pra caramba, porque, por exemplo, às vezes você tem os meninos, eu vejo os meninos operando com você, por exemplo, eu falo, cara, que facilidade que tem de trocar ideia, de aprender, e eu não consigo. Eu não consegui, eu não tive isso, entendeu? Tenho um amigo de mercado, que é o Renato, que ele insistiu muito comigo. Ele falou assim, Kátia, vamos operar junto. Eu não conseguia, porque foi um processo que me doeu muito. Pô, eu quebrava, eu ia chorar. Mulher é foda, mulher chora qualquer coisa.
É, tipo, é complicado, porque assim, você queria operar junto, você queria estar ali, mas não dava, porque senão você sabia que não ia conseguir.
Não conseguia. Eu não conseguia prestar atenção. Às vezes, mesmo você estava fazendo alguma live e tal, eu não conseguia ficar no mesmo... Eu tinha que ter o meu momento, entendeu? Então, eu sei o quanto doeu e o quanto me dói aprender. É muito difícil. É, mudar é muito difícil. Aprender é muito difícil. Só que, por exemplo, para pra pensar, há um ano atrás, menos, né, de um ano?
Bem...
Muito menos de um ano. Olha como é que eu tava e olha quantas coisas hoje eu sou capaz de fazer ao mesmo tempo.
Ó, eu odeio falar essas coisas. Você sabe que eu não sou uma pessoa muito emotiva. Mas, porra, pra mim, você é uma das mulheres mais fodas que eu já conheci. Tanto que eu nunca fiquei no seu pé, tipo, aí, vamos lá, vamos fazer. Porque eu sempre confiei, desde o início lá, desde quando você mandava os printzinhos lá, ó, você acha dessa entrada? Porque sempre olhei pra você como aquele exemplo que uma hora dá aula pra mim, tá ligado? Tipo, porra, vai acontecer. Vocês não sabem disso, mas eu quero uma linha da Kátia sobre como é que ela tá operando, porque hoje em dia ela tem um operacional próprio. Tipo, sim. Ah, mas é pullback, mas as regras por trás são totalmente diferentes.
Nossa. Tipo,
fora mercado, você é uma pessoa que me inspira. Eu juro pra você.
Obrigada.
Pra você. Você é uma das poucas pessoas, assim, na página hoje em dia que eu faço questão de estar ali vendo, observando, vendo os stories, você postando, que eu falo, cara, eu tenho orgulho de ter botado o dedinho pra ajudar, sabe?
Então... Cara, assim, eu fico muito lisonjeada por tudo isso. A minha câmera tá uma bosta. Você não pode ver, mas eu tô com o olho cheio de lágrimas. Eu me lembro no dia que você mandou uma mensagem pra mim e falou assim, eu quero que você dê uma aula. Aí, se eu chorar, você me paga depois, filha da puta.
Eu tô quase, relaxa.
É. E mais do que tudo que aconteceu durante esse período, não é dinheiro, foi esse reconhecimento. Porque pra mim, cara, foi uma superação todo dia. Mano, eu chegava... Às vezes, meia-noite da loja, cansadérrima, eu trabalhei o dia inteiro em pé, sabe? Sem expectativa até, porque eu sei, eu conheci a realidade daquele momento que eu tava vivendo. E eu ia pro estudar, lembra? Eu tenho dificuldade de aprender mesmo. Estudar, na verdade, até de me concentrar. E eu ia até 4 horas da manhã. Eu chegava, às vezes, meia-noite, ia até 4 horas da manhã, fazia qualquer coisa para comer, ia estudar num computadorzinho, que eu tenho ele ali guardado, tô tentando vender, mas ninguém quer essa praga.
Ó, quem nunca viu o computadorzinho, ela vai postar depois nos stories, quando sair o podcast.
É isso aí. Você me emociona, filha da puta. Aí, eu ia todo dia, eu fiz isso durante muito tempo. Hoje eu ainda faço muitas, porque ninguém sabe o que está por trás. Todo mundo vê lá. Às vezes eu recebo. Acho até engraçado, assim. Às vezes tem pessoas que se espelham muito na gente, né? Em mim e tal. Eu tenho certeza que outros alunos e tal. Mas você não faz ideia. Você não faz ideia de como é. E às vezes eu vejo a galera e. Ah, que eu vou fazer isso, aquilo, outro, tal, porque eu comprei isso e vou botar X. Eu falo assim, caralho, bicho, não é por aí. Não é por aí, não é por aí, não é por aí. Porque ninguém sabe o preço que tu paga. A maioria das pessoas de muito sucesso, muito destaque, cara, é o tempo todo investindo no seu próprio desenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Não tem jeito, não tem como parar. Eu duvido que tu não estude todos os dias. Você estuda todos os dias, não tem como.
todo santo dia.
É isso aí. Eu também, é a mesma coisa. E é uma coisa que eu aprendi com você. Estudar todo santo dia da forma correta. Tá vendo? Então, assim... Cara, eu vou falar um negócio pra você. Quem tem que agradecer aqui sou eu. Porque, primeiro, se eu não tivesse parado no seu canal há um ano atrás, tá? Se eu não tivesse parado lá, naquele canal, e não tivesse tanto conteúdo foda, eu não sei se eu teria condições de ter mudado a minha vida. Eu falo que talvez sim, pela mulher que eu sou.
Teria, então, você sabe que teria.
É, eu sou foda. Desculpa, eu sou foda pra caralho. Então, assim, mas o que você fez lá atrás, não só por mim, tá? Eu sou uma das milhares de pessoas que com certeza você mudou a vida, mas a minha você mudou muito. Mudou para melhor, me tornou uma pessoa melhor em todos os aspectos. Eu tenho certeza que se hoje eu sou foda pra caralho, o pra caralho foi você que me ajudou a ser, entendeu? Na boa, de verdade. Obrigada mesmo, eu só tenho a te agradecer. Para mim é um momento de muita felicidade estar fazendo essa live aqui com você, você sabe disso. É um puta de um reconhecimento e... Cara, você ainda vai ouvir falar muito de mim. Muito. Porque quem me dera se eu conseguir ajudar um terço das pessoas que você ajudou. Você, pra mim, é... Às vezes as pessoas me perguntam, porra, você tem alguma inspiração? Eu falo assim, no trade e tal? Sim. Como? Gente, olha o meu nick lá, tem dois underline igual do Bruno. O que eu queria era ser um terço do que ele é, entendeu? Você foi muito foda comigo em tudo. Mesmo quando eu não tinha um centavo para poder pagar, você me ajudou. Eu cheguei em janeiro ganhando dinheiro por sua causa. Porque você me ajudou. Você me ajudou.
Eu vou mandar esse podcast pra minha mãe. Você sabe que eu vou, né?
Isso aí, velho. Foda. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito orgulhosa, velho. Vai ficar muito orgulhosa.
E, tipo, eu sei que vai ter uma galera que tá assistindo agora e pensa assim, pô, esses caras tá falando, sabe? Podcast era pra falar sobre coisa técnica, não sei o quê. Mas, cara, esse tipo de coisa, assim, vocês acham que a gente tem tempo pra poder conversar normal? A Kátia não tem tempo muita coisa agora. Daqui pra frente, melhora.
Melhora, melhora. Daqui pra frente, melhora.
Mas é uma correria. É uma correria. Tipo, é um ponto que eu quero entrar agora também. Tipo assim, tá... Você tava fazendo muita grana com trade. Você conseguiu fazer uma parada que pouquíssimos alunos conseguiram fazer. E, tipo, pra vocês terem ideia, eu não sabia. Eu fui descobrir hoje.
E eu te explico por quê. Primeiro, eu tenho minha vida pessoal muito fechada. Eu me inspirei em você sem nunca ter visto uma entrada sua. Não que você não faça, eu nunca vi, entendeu? Ou já até vi, mas, tipo assim, eu tô tão acostumada a ver você mostrando análise, porque não é a forma, e isso é que eu digo sempre, não é o quanto eu ganho que muda a sua vida, é como eu faço para ganhar. Se você capta isso daí, é o que vai mudar o jogo, e era isso que sempre me deixou... que me fez ver o trade de forma diferente, porque você mostrava a análise, você mostrava o conteúdo. Eu sabia que você tinha dinheiro pra caralho, velho. Eu sabia, entendeu? Eu sabia que você tinha conhecimento pra caramba, e é ali que eu queria estar. É dessa forma que eu gostaria que as pessoas também vissem, por isso que eu evito, eu até andei botando aí, porque em outubro, eu coloquei 100 reais porque eu queria fazer 1.000, mas eu fiz 5. Aí eu falei assim, não, eu tô me expondo de novo e as pessoas podem pensar besteira. Eu não quero que pensem besteira, eu quero que elas se inspirem. E elas não precisam ver o valor da minha entrada ou quanto eu ganho para isso. Se elas captarem só o movimento daquilo que eu passo de alguma forma, eu tenho certeza que a pessoa sai e vai ganhar o dinheiro dela.
Você começa a atrair pessoas que realmente têm sentido no que você quer passar.
Exatamente.
Tipo, isso é muito pesado, porque às vezes, tipo, tem gente que chega em mim e fala, ah, veio lá de curso, não sei o quê, não sei o quê. Aí, por que você não mostra a entrada, então? Eu falo, cara, é o seguinte, você aprendeu? Na hora a pessoa cala a boca, ela fala, opa. Eu falei, pois é, comigo você aprendeu. E é isso que eu queria. Se isso já resolveu o problema pra você, Certo.
É isso aí. Como a gente faz para ganhar a grana é muito mais importante do que o valor da grana que a gente ganha. Entendeu? É isso. E é isso que importa sempre. E eu não, e assim, eu não vou nunca para esse lado. Nunca vou para o lado onde eu tenho que mostrar o que eu estou ganhando, quanto eu estou ganhando, o que, que eu estou comprando. Não. Mas vocês vão me ver fazendo churrasco. Isso aí vocês vão me ver fazendo.
Todo dia. Todo final de semana. Vai lá agora nos stories, você vai ver isso aí. Pode ter certeza.
Eu tecei.
Tá, agora eu vou uma pergunta um pouquinho mais técnica aqui. Porque assim, eu sempre falo para as pessoas. Não tem uma única fonte de renda. É suicídio. Aí o cara aqui fala o quê? Mas eu quero viver exclusivamente day trade. Eu falo, cara, você tá perdendo o mundo aí. Agora você, como empresário. Porque antes de day trader, antes de ser uma day trader, você era empresário. Sempre
Sim.
foi. Então,
sempre.
Hoje, o que você recomenda pra pessoa? Vamos supor, o cara começou a fazer uma grana no day trade, ou ele ainda não tem um capital pra poder operar. O que você recomenda pra essa pessoa que tá meio perdida aí?
Bom, e vou falar que é o que eu vou fazer esse ano, porque o ano passado eu não pude fazer. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu faria, reservaria um valor X para reinvestir dentro do mercado, dentro da banca. Outro valor para investir em outros negócios e um outro valor para fazer uma reserva de emergência. Tá? Aqui tem três formas. Né? Uma, você vai continuar investindo, você vai aumentar um pouquinho o seu capital. A outra, investir em algum tipo de negócio, ou seja, online, então, hein, é o que tem de pequenos negócios online que tem rentabilidade, que é bacana pra caramba.
Bastante escala.
Pô, loja virtual, gente, vamos lá. Olha que coisa mais básica. Eu até pensei em fazer um negócio desse. Você consegue comprar roupa, olha que coisa, barata. Você vai lá investir lá uns R$500, você vai sair a peça de roupa R$20. Você pode montar uma vitrine virtual com isso. Você pode usar Instagram com influência para poder vender essas roupas. Ou você pode ainda por cima, se você tem tempo e você não quer trabalhar, ou você não é mais CLT, não, né? Porque tem muita gente que mexe os pés pelas mãos. Você pode fazer a venda desses produtos de forma pessoal ainda por cima. Com certeza você vai ter um produto bom, porque não vai deixar de ser um produto bom, porque você comprou ele barato, você só tem um canal. Você vai, se você colocar 100% de lucro, você não está tendo nem custo para você vender ele para a pessoa que você conhece. Essa é a verdade.
É muito fácil você conseguir 100% de lucro com roupa.
Com roupa, nossa, muito fácil. E isso é só roupa. Fora que tem várias plataformas que você pode revender cursos online, até própria colocar estante virtual também, isso também dá um dinheiro. Então, assim, eu sempre falo que você precisa diversificar as fontes de renda. Não dá para viver só de um mercado. Eu, por exemplo, agora estou estudando, porque eu também quero fazer pequenos investimentos, mas já estou de olho numa loja de suplementos online. Isso não vai passar no tempo. Daqui a pouquinho já vai estar online. Enfim, é uma infinidade de coisas. Se você colocar na internet que você pode fazer, você vai encontrar um monte de coisa para fazer. Então, assim, reserva um dinheiro para investir dentro da sua banca para ela continuar crescendo, você ir fazendo trades melhores. Um dinheiro de reserva de emergência, que é um dinheiro que, se tudo der merda, mais para frente você vai ter aquele dinheiro que você possa contar, se der alguma merda. E ainda tem outra fonte de renda, investir em negócios.
Que às vezes, tipo, é engraçado porque às vezes o cara começa a mexer e vender roupa, por exemplo. Aí ele começa a tirar um lucro muito bom do nada. Às vezes tem um mês que dá um pico de venda muito grande. Cara, o cara consegue um capital muito bom para operar, sabe? Tipo, às vezes ele dobra a conta que ele tem para poder operar só com a venda, entendeu? Uma pessoa que tá fazendo, é o Pedro. Vai tirar o podcast desse, mas ele tá investindo em roupa.
Top. É isso mesmo.
300% de lucro.
Quanto?
300%.
Perfeito. Maravilhoso. É que nem eu logo quando eu me interessei pro mercado de sorvetes, é que eu pensava assim, cara, eu tenho 700% de lucro no negócio, eu só preciso vender. E agora a gente sabe melhor como trabalhar. Então tudo tem um processo. Nunca dependa de uma única fonte de renda. Nunca. Nunca, nunca, nunca.
Tipo, e olha que a gente tá falando com alguém que pega 100 contas e faz 5 mil. Então, né? Presta atenção no conselho. Olha só que engraçado, né? Há um ano e pouco atrás, Você ainda tava pensando em entrar, começando a fazer a coisa acontecer.
É isso aí.
É muito surreal.
É 26 de janeiro, exatamente. 26 de janeiro, eu acho que eu tava assim... Eu não vou falar para você que eu fiquei empolgada quando eu vi o valor. Eu não vou falar para você que eu fiquei empolgada. Eu simplesmente olhei e falei assim, puta que pariu. Tá certo isso? Aí eu ficava olhando, ia lá e do dia primeiro até o tal dia, do dia primeiro até o tal dia, e via qual que eram os melhores dias, porque eu tinha tudo isso anotado, tinha em planilha, tinha anotado os meus melhores dias e tinha as operações. E anotar as operações, tirar print das operações também, diminuiu muito a minha ansiedade e me fez ficar um pouco mais criteriosa, você acredita nisso? Porque demorava mais tempo para abrir ordens, então aquela coisa de ficar clicando em qualquer coisa, passava. Né?
Se entrar, vai valer a pena.
É, exatamente. E, porra, é isso. O ano passado, dia 26, para hoje, dia 26, velho. Top.
É foda.
Mano, como é que vai ser dia 26 de 1 de 2022? Puta que...
Sim. Ano que vem eu quero fazer outro podcast, viu?
Parte 2.
A gente já tá aqui com uma hora e pouco de gravação. Seguinte. Primeira pergunta. Se você pudesse definir o ponto que foi sua virada de chave, qual seria? Detalhe. Tem que ser aquele ponto... que realmente foi crucial, que tipo, porque a gente sabe que às vezes não é uma coisa só, às vezes é um conjunto de coisas que acaba fazendo essa virada. Só que alguma coisa muito específica foi o que fez aquele estalo, que sem ela nada mais andaria, entendeu? O que seria seu ponto? Qual foi seu ponto de virada de chave? Assim?
Bruno, antes de tudo, antes de falar, seguir um gerenciamento, tá? Porque isso daí é um fator determinante para virada de chave. Você faz isso durante uma semana... depois faz isso durante duas, depois faz isso durante um mês, você percebe que ali é o caminho da virada. Antes disso foi me conhecer. Foi me conhecer. Me fazer todas as perguntas que antes eu não fazia. Me perguntar por que que eu estava quebrando, o que que eu estava sentindo, por que que eu estava tão ansiosa, sabe? Que tipo de sentimento estava dentro das operações que eu estava colocando, o que que eu estava levando para o mercado, o que que eu esperava dele. A partir do momento que eu vi, que eu comecei a ter resposta para isso, porque primeiro, entenda, o autoconhecimento te leva para frente. Não adianta, às vezes a pessoa fala assim, ah, o gerenciamento foi a minha virada de chave. É também, porque se fizer de forma constante durante um mês, dois meses, aquilo, você começa a perceber os detalhes. Mas, por sorte, eu comecei a conversar comigo. Por sorte, não, né? Porque eu tive um empurrãozinho, você mandou, vai descansar essa cabeça. Eu comecei a conversar comigo e entender exatamente como eu estava me sentindo, o que é que eu era, qual era o meu perfil. Isso já voltando para o trade, porque depois eu comecei a fazer pergunta para o trade. Assim, qual que é o meu perfil? O que que eu gosto de fazer? Como eu gosto de operar? Como que eu sou? E eu falei assim, puta que pariu. Já tenho traçado aquilo, eu não preciso ser o colega. Essa é uma questão. Naquele momento em que eu me conheci, eu parei de ver o resultado dos outros. Eu parei de ver o resultado alheio e fui preocupar com o meu. Consequentemente, você já sabe, deixei de seguir a negaiada toda que seguia, fiquei só com aquilo que me interessava, não tive mais... ficar olhando gente com carro importado, com casa não sei do que lá, jogando dinheiro na tela do computador. Não tinha mais isso, entendeu? E se tivesse também, eu não tava mais ligando para isso, porque eu me conhecia, eu sabia o que que eu podia fazer, qual que era a minha realidade, entendeu? E aí sim, depois veio a porra do gerenciamento. Um mês fazendo aquilo ali, eu falei, caramba, nunca mudei. É o mesmo gerenciamento.
Era que engraçado, tipo assim, quando a gente falou, eu falei, ó, tava eu, Jovem, Pedro e Thiago. E a gente foi entrar nessas contas, né? Qual foi a virada de chave, aquela coisa toda. E aí, cada um foi diferente. O seu foi igual ao meu. O seu caso foi exatamente igual ao meu. Eu só fui entender e só fui virar consistente depois que eu entendi quem eu era. E aí, tipo, automaticamente, quando eu entendi aquilo, deixei de seguir gente, deixei de me importar com o resultado dos outros, deixei, tudo saiu. Tudo andou, entendeu? É, é muito engraçado que é o mesmo caso. Já temos um ponto em comum, sabe? Já temos um ponto em comum. E, tipo, a ideia desses podcasts é justamente entender isso. Tipo, pô, qual foi os pontos de importância para cada pessoa pra gente criar um passo a passo, assim, sabe? Tá. Eu tô muito orgulhoso agora porque foi igualzinho, cara.
Tinha que ser, cara. Ainda tem um negócio. Não significa que o autoconhecimento não doa. Isso daí é que é o mais fodido, que você falar assim, você achar que você era de uma forma e falar assim, não, eu não sou. Eu sou mais egoísta do que eu pensava, ou eu sou trouxa pra caramba, ou, sabe, coisas que vão te magoar, vai te magoar e vai te doer. Mas é através dessa dor que você aprende a enfrentar isso e descobrir um caminho. E aí você vai, já era.
Já era.
Já era.
Tá, agora, a última pergunta, por enquanto. Se você pudesse dar 3 conselhos rápidos, quais seriam? Quais seriam os 3 pontos assim que você fala, ó, se você corrigir isso, isso e isso, já foi.
Operacional, faça a mesma coisa todos os dias. O mesmo operacional todos os dias. Ah, eu opero com retração usando banda de bowling. Faz só isso. Só isso, todos os dias. Faça a mesma coisa todos os dias. Siga a porra do gerenciamento à risca.
É tão clichê, ninguém segue, velho. Pelo amor de Deus.
Segue a porra do gerenciamento à risca. E eu acho que é a coisa mais importante de todas, tá? Seja persistente. Persista. Acho que essa é a palavra que mais me definiu durante todo esse tempo, meu. Eu fui muito persistente. Nossa, eu insisti pra caramba. Eu fui atrás. Então, essa é a palavra que mais vai pegar para qualquer pessoa, tá? Seja persistente para você perseverar. É isso.
Cara, nossa, obrigado. Como deu para ver, não sei se deu para vocês verem, mas tipo, eu descobri uns negócios aqui que eu não sabia. Eu tô extremamente orgulhoso, porque é uma coisa bem difícil de acontecer, que normalmente eu odeio as pessoas do fundo do coração. Mas nesse caso aqui, é uma pessoa que eu amo muito. Tipo, me contar os negócios assim, eu fico besta até. Obrigado por ter participado. Muito
cara,
obrigado mesmo.
Eu que agradeço, de verdade, de verdade.
E tipo, é uma coisa que eu espero que se repita mais pra frente. Vê se não some dessa vez, é mesmo?
Não, pô, agora que eu vou estar mais perto mesmo, que a ideia, querendo ou não, você também me possibilitou isso. Que eu pudesse... tivesse um direcionamento para que eu já tivesse mais liberdade. E a gente vai estar aí o tempo todo. Eu espero participar de novo com outras pessoas e espero que mais pessoas venham até aqui, porque, gente, esse reconhecimento é foda demais. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Sentiu?
A hashtag é você que vai dar. Sempre eu mando, pelo menos agora, eu tô sempre falando, ó, uma hashtag para o final que define o episódio. Falei.
Minha nossa, não consigo pensar.
Ai, na cabeça.
Ai, velho, não faço ideia. Me ajudem, Zê, não sei.
Vai hashtag persistência?
Pode ser. É boa. Isso aí.
Hashtag persistência. Então, se você chegou aqui até o final, coloca aqui embaixo nos comentários hashtag persistência. Marca a gente, o arroba da Katia vai estar ali embaixo, o meu tá aqui. Sim. Você deve ter vindo no meu Insta, provavelmente, mas tá aqui, caso você não tenha vindo. E, cara, posta lá, tira um print aqui da tela, tira uma foto, marca a gente poder ver que isso aqui ajudou você também de uma certa forma. Beleza? Então, tamo junto. Kátia,
obrigada. Tamo junto.